muita gente, muitas mulheres se sentindo motivadas a serem empreendedoras, né? Isso. Só que qual é esse empreendedorismo que existe para essas mulheres negras, pobres, que não tiveram acesso,
chefes,
na verdade,
de família.
Chefes de família, né? Então tem, tem lá suas questões e dificuldades, porque precisam efetivamente manter aquela família. E assim, quais são as condições desse empreendedorismo, né? E lá falava justamente no empreendedorismo que, na verdade, é uma precariedade, né? Sim, sim. É uma forma que se busca para...
Mascarar.
Não, eu não vou nem falar na questão do mascarar, porque, de fato, também é utilizado como uma forma de mascarar, porque, na verdade,
sim,
o que é aquilo?
Sim.
É um trabalho informal precarizado,
sim,
né?
Sim.
Mas é a forma que a mulher encontra de buscar esse sustento, já que a organização formal, o trabalho formal, não está chegando para ela. Né? Ainda que tenha ocorrido esse aumento,
isso,
não está chegando.
É muito injusto.
Não é fácil, não.
Não é fácil mesmo, né?
Eu brinco que o negócio está puxado.
O negócio está puxado.
Está puxado.
Mas a gente está caminhando. Né?
Eu penso que todas estão avançando. Não são, assim, muitas vezes as pessoas que pensam sobre direito e falam sobre direito, né, os operadores, dizem que ainda há muito caminho a ser tomado.
Sim.
Eu penso que a legislação brasileira ela até robusta do ponto de vista de proteção ou de buscar mesmo essa equidade. A questão prática que é difícil.
É difícil, entendeu? Exatamente.
A questão prática que é difícil, porque não deixa de ser uma mudança de cultura, né?
É
uma mudança cultural.
Isso.
E essas mudanças...
Tudo está linkado com essa mudança.
E essas mudanças, elas levam tempo para se estabelecerem, né?
Isso. E nós mulheres, né? Eu acho que a gente possui, né, pleno direito, é um direito, né? Tá na Constituição, a equidade profissional, mas a busca de oportunidades, de remuneração igualitária ainda enfrenta desafios, né?
Enfrenta. Uma coisa que eu começo a perceber, assim, é existir... Eu tenho visto muito nessas redes sociais, né? Eu uso aquela rede social profissional, né? E eu tenho visto, assim, muitas vagas de trabalho já direcionadas às mulheres, buscando candidatos mulheres, vagas exclusivas para mulheres negras, vagas... De uma certa forma, isso é... De uma certa forma, não, né? Isso é um passo que se dá para a busca dessa equidade, né? Dessa igualdade e dessa inclusão.
Sim.
Isso é muito interessante. Eu começo a ver com muito mais frequência esses movimentos, exatamente.
É verdade, é verdade. E existe uma cobrança cansativa para provar que a mulher tenha que provar sua competência, mas já é fato consumado, né? Que nós não precisamos disso. As estatísticas estão aí, as pesquisas científicas, que nós temos a mesma capacidade técnica, intelectual, de liderança que os homens. E é exaustivo você estar o tempo todo tendo que comprovar e sendo questionado. Ainda tem, como você disse, é uma questão de cultura.
Está
na lei, está sendo cumprida, mas a gente sabe que ainda é questionada.
Principalmente nesses altos cargos, né, Márcia?
Sim.
Porque, assim, para os cargos que têm uma remuneração mediana, né, que tem os cargos de entrada, né, é um dado também do relatório de transparência, nos cargos de entrada, essa diferença está em 11%. Né? Então, os salários iniciais das mulheres, eles são 11% inferiores aos salários dos homens. No início, né? O salário piso, vamos dizer assim, o salário inicial. E quando você vai para a média, já está em 20. Então, eu acredito que quando você vai abrir esses dados, né? Assim, buscar mais, de forma mais minuciosa, muito provavelmente no topo da pirâmide essa diferença é muito maior.
Isso.
Né? Então, o que vai fazer chegar a 20 é justamente essa diferença lá no topo, que é muito grande. Então, também não adianta dizer que está se fazendo igualdade salarial, inclusão, equidade, respeito à diversidade, se não dá a possibilidade e a oportunidade da mulher também ocupar esses cargos do topo da pirâmide, né? As diretoras, CEOs, estarem à frente efetivamente das grandes empresas, das médias empresas, Né? E isso é extremamente importante e é urgente, porque capacidade nós temos.
Isso, né? E não se mede pelo gênero.
Mostramos, e ela não se mede por gênero. Existe agora a necessidade real de oportunidades.
De reconhecer isso.
Essas oportunidades.
Exatamente. De reconhecer isso. Né? Hoje a gente reconhece, não sendo redundante, mas que existem muito mais mulheres, líderes,
sim,
CEOs.
Sim, mais, do que tinha antes, mas eu...
Antes, mas ainda...
Há muito caminho.
Isso, isso.
Há muito o que caminhar, há muito o que caminhar.
Isso, há muito o que caminhar. Eu acho que... Eu fico pensando, né? Ainda existe, mas um pouquinho atrás... Essa competição, porque não deixa de ser, você tem dois profissionais, você tem, vai abrir uma vaga de promoção, e não deixa de ser uma competição, mas essa competição já está perdida, porque se tem um homem ou uma mulher, o homem certamente seria o escolhido. Né? E já não é a meritocracia, já não é...
Já não, não é com, essa, com o olhar da capacidade.
Da capacidade,
né?
Não é.
Não é com o olhar só da capacidade, já ficam... Infelizmente, já se pensa em várias outras questões, né? É, na questão da maternidade também,
sim,
né?
Que, a gente vai... Você trouxe essa questão, né? Que a gente falou no outro dia aqui.
É verdade, a gente falou sobre
isso. E a gente precisa manter isso.
Essa questão da oportunidade é muito importante. Assim, as empresas, elas precisam entender que o homem e a mulher, eles são capazes. E eles precisam também entender que somos... tão capazes quanto, mas temos efetivamente diferenças. Isso,
sim,
é reconhecer, isso é respeitar,
sim,
a diversidade,
sim,
né? Somos,
sim,
diversos.
Sim.
Somos diversos em vários aspectos, né? Não só nessa questão de gênero. Mas o respeito à diversidade é algo urgente.
Isso, eu acho que faz toda a diferença, né? Essa mudança tem que existir efetivamente.
Sim. Eu falo muito nas capacitações.
É uma virada de chave mesmo.
Quando eu faço as capacitações nas empresas, né? Falando sobre essa questão de diversidade de ritmos, né? Você precisa de vários perfis. Você não precisa só de um perfil de liderado,
não,
na sua,
não,
empresa.
Não.
Você precisa ter vários perfis.
De resultado.
Exatamente, até para chegar nos resultados. Então... De fato, não há motivo algum para ainda existirem essas diferenças. Essa mudança cultural, ela é urgente e necessária.
Necessária. E a gente está fazendo a nossa parte aqui, né? Falando, abordando, trazendo esses debates. Mas a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Vou botar aqui a imagem.
Marquito, eu...
Cardeal FM. Conectada em você.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol não, é também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br, coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho. Nota premiada Bahia. Sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou.
Agora eu sei, agora eu sou.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Estão abertas as inscrições para a quarta edição do prêmio Missão Empreendedora. O programa da Pluxi, empresa de benefícios corporativos em parceria com a ONG Aliança Empreendedora, já impactou mais de 2.800 mulheres em todo o Brasil através de capacitação e apoio financeiro. A iniciativa é voltada a pequenos negócios que têm a produção de alimentos como fonte de renda total ou complementar. Juliana Nobre, gerente de sustentabilidade da empresa, destaca que a formação abre portas para a geração de renda e mais participação das mulheres em pequenos negócios.
Elas iniciam o negócio com aquilo que elas têm dentro de casa, que muitas vezes é uma habilidade na cozinha, ou então uma máquina de costura, ou um interesse por artesanato, por exemplo. Mas conforme a capacitação chega, as mentorias, a orientação, o negócio dessas mulheres, ele expande, ele cresce, ele se estrutura, gerando maior previsibilidade de renda e, como consequência, também um aumento do potencial desse negócio de crescer, se desenvolver e poder alcançar novos patamares.
Durante o programa, as selecionadas recebem incentivo financeiro e mentorias com foco em gestão, educação financeira, marketing e vendas. Juliana destaca o impacto social e econômico de negócios liderados por mulheres.
A gente aprendeu que toda vez que a gente investe em um negócio que é liderado por uma mulher, esse investimento, ele não fica restrito a esse negócio, ele não fica parado ali. Ele vai além, ele alcança a família dela, a comunidade dela, e isso amplia o impacto desse investimento de forma exponencial.
O programa é dividido em três fases. Na segunda etapa, serão selecionadas 280 empreendedoras que terão acesso a uma capacitação mais aprofundada pelo WhatsApp. Entre elas, 10 empreendedoras de destaque receberão R$3.000, além de mentorias individuais com especialistas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho pelo site pluxi.com.br/empreender. Repetindo, pluxi.com.br/empreender. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Volta, deixa eu colocar aqui tirar a nossa imagem padrão. Estamos de volta, estou conversando com Renata Carvalho. Maria Renata Carvalho, que é advogada trabalhista e empresarial, está falando por igualdade, falando sobre igualdade salarial. É polêmico, né? Mas a gente agora tem a boa notícia, né?
O reconhecimento, a decisão.
O reconhecimento do STF, né? Que reconheceu a constitucionalidade da lei, que exige essa igualdade salarial. A partir desses aspectos, né, de transparência na remuneração e nos critérios para a remuneração, né?
Isso.
Porque um dos aspectos importantes da lei é a necessidade que as empresas tenham transparência nos critérios, né? Nos critérios de promoção, nos critérios remuneratórios. Então, a transparência, Márcia e ouvintes, ela não está exclusivamente em trazer um relatório de transparência semestral que fale sobre salários. Não é só isso.
Não.
É uma transparência remuneratória, quer dizer, transparência que faz esses comparativos entre gênero, né, e entre esses cortes, esses marcadores que nós falamos, e é também uma transparência nos critérios de remuneração. Então, querendo cada vez mais que as empresas apresentem critérios objetivos de diferenças salariais, para que não se justifique uma diferença salarial em uma discriminação de gênero.
De gênero, né? E que a ascensão
efetivamente ocorra, exatamente.
Não seja impedida por uma questão de gênero.
De gênero. De fato, assim, a partir do primeiro relatório e esse relatório mais recente, de novo, como a gente falou mais cedo, houve um crescimento da presença da mulher. Mas não basta apenas existir um crescimento da presença.
Sim,
precisa
sim.
ser uma presença qualificada.
Isso, né? Reconhecida,
exatamente.
Qualificada,
e essa
com
presença,
ascensão profissional.
E essa presença qualificada tem que trazer esse reflexo da melhoria do salário.
Isso,
né?
Para que não exista divisão sexual de trabalho, hierarquização, separação, e nem a justificativa que a maternidade traz impactos. Você há pouco falou sobre isso, né? É o mito conhecido como a penalidade da maternidade.
Pois é, isso
cai, não... cair por terra.
Tem que cair, né? Tem que cair. Tem que parar de pensar que uma licença maternidade ou que um processo de gestação é um fardo, né, que a empresa precisa carregar. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que funciona. As mulheres, elas têm essa possibilidade, né, de estar próxima do filho logo após o nascimento. Hoje já se existe também licença paternidade, elas são um período menor, mas existem outras medidas de parentalidade na própria legislação para que o homem ele tenha um acompanhamento também desse crescimento desse filho, né, e que exista com algumas medidas de flexibilização. Diminua essa percepção dessa responsabilidade só materna, não é?
Isso. Eu sonho que o dia em que a licença maternidade seja Com equidade.
Entendi, pelo menos o mesmo período, ou de forma que o homem efetivamente acompanhe, né?
Porque se fala muito em maternidade, nos impactos da maternidade, na penalidade materna, mas tem que pensar que família não é só mulher. É. Claro que a gente sabe que tem mulheres solos, né? Tem homens que, mas por trás dessa mulher solo, tem alguém que não assume, né? Às vezes é por escolha, mas muitas vezes tem um pai que não assume, né, a paternidade. Então, eu acho que eu sumo com isso, porque a família não é da mulher só.
Sim, né? Não é mesmo.
Então, esse
cuidado...
Desde
que seja uma pessoa que realmente seja contemplada por aquilo e que exerça essa paternidade,
sim,
né?
Sim.
Porque a mulher muitas vezes... Quer dizer, a mulher, eu acho que dificilmente consegue fugir dessa maternidade. Dessa maternidade no sentido de cuidado, né?
Isso,
E o homem, às vezes, é o genitor, mas não é o pai.
Não,
né? não exerce essa paternidade,
não,
efetivamente.
Não. E o cuidado está sempre ligado à mulher.
É verdade.
O papel do cuidado está voltado para a mulher.
E aí um outro ponto também é uma preocupação grande do direito, né, e assim, da justiça do trabalho, do direito de modo geral, com a discriminação da mulher que volta, né, da maternidade.
Exato.
Que é um outro aspecto também. Que é muito importante de ser dito, né?
Sim.
Muitas vezes, após esse afastamento por conta da maternidade, o retorno... Né? Acontece muito frequentemente a ocorrência de um desligamento ou de uma percepção de que a mulher não vai continuar a acompanhar o exercício daquela atividade profissional, né? Esse já é um outro aspecto
também. Até a sua ascensão profissional fica... Né,
de alguma forma
fica afetada.
Prejudicada.
Verdade. Isso não é justo, né?
Não, de jeito algum. A gente tem que entender que, de fato, igualdade, expressão de igualdade é equidade, que é tratar, né?
Sim.
Então, de forma a respeitar essas diversidades para gerar as mesmas oportunidades, a gente não pode perder de vista isso. Existem efetivas diferenças, né? Existem diferenças.
Sim, sim.
Essas diferenças, elas têm que ser respeitadas e toda vez que a legislação, ela traz medidas que buscam trazer as mesmas oportunidades, essa legislação, ela está de acordo com a Constituição, e foi isso que o STF reconheceu.
Isso foi perfeito, viu? Porque, como você disse, a gente tem uma legislação robusta.
Sim.
Agora o que precisa é a prática, né?
A aplicação prática.
Aplicação prática disso.
E nós certamente agora, mais do que nunca, vamos ver aí as fiscalizações vindo, né? Então as empresas cada vez mais atentas, né? Porque de fato a fiscalização, ela traz as consequências, né? Que nós falamos mais cedo. E
sim,
por
sim.
conta disso, a atuação preventiva como algo extremamente importante também nesse momento, né?
Sim.
Então, buscar, porque a lei ainda fala sobre isso também, buscar um plano de ação mesmo. Quem ainda está com essas diferenças salariais e que ainda não tomou medidas, né, para viabilizar essa manutenção da mulher no mercado de trabalho, esse ingresso, manutenção e crescimento, precisa mais do que nunca se organizar para ter plano de ação.
Exatamente.
Para fazer acontecer. Se não fez até hoje acontecer, precisa fazer agora. E medidas preventivas são importantes.
Isso.
E o plano de ação é também urgente.
E essa transparência é hiper necessária. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe o jeitinho brasileiro.
Eu penso que com a questão do E-Social, combinada ao relatório, a obrigação de responder o relatório, porque você tem a obrigação de fazer a resposta, né? Sob pena de multa. Então, com a obrigação de responder o relatório, combinado com o E-Social, que é algo que é extremamente importante, né? A empresa, ela precisa estar com os eventos ali no E-Social sempre atualizados para não ter nenhum tipo de problema. Então, vai fechando cada vez mais...
O funil,
exatamente. A empresa tem que estar em compliance o tempo todo aí.
Isso.
Porque, senão, certamente, alguma fiscalização vai sofrer e vai ter um resultado negativo. Ninguém quer perder dinheiro também.
E o jeitinho brasileiro que eu falei, né? Não se adequa,
Não.
É, mas agora você não tem como fugir.
Não tem mais como fugir. Já está aí reconhecida a constitucionalidade da lei, né?
Isso. É, Mariana Carvalho diz, bom dia. É mais do que justo a igualdade salarial entre homens e mulheres. Que as mulheres não sejam penalizadas por causa de licença maternidade não remunerada. Assim, não seja, mas não é. E também pelo acúmulo de trabalho doméstico não remunerado. Corrigindo, não seja penalizada pela licença maternidade. Assim.
É, exato.
Exato, que hoje é remunerada. É isso, Mariana, exatamente isso, né? Porque, de qualquer forma, o acúmulo de trabalho, o acúmulo de funções, porque... Com certeza a gente está mudando essa cultura, mas ainda recai para a mulher mais essa questão da família.
É, eu percebo, isso é uma percepção que eu tenho do mundo à minha volta, né?
Sim.
Então, assim, de uma certa forma, do lugar de privilégio que eu vivo, né?
Sim.
Então, eu não posso comparar com essas
do
outras...
Seu lugar, sim.
É, com essas outras situações, né? E, enfim, o que a gente falou também, né? Das interseccionalidades. Mas é fato que eu tenho a percepção de que hoje muitos homens já assumem esses papéis em suas casas, né? De entender que não é uma responsabilidade só da mulher, né? Quando Mariana falou... da questão do trabalho não remunerado que exercemos dentro de nossas casas. Assim, hoje eu tenho uma percepção do mundo que me cerca, né? Infelizmente, apenas do mundo que me cerca, de existir já uma divisão de tarefas, né? Assim, já não existe aquela mesma situação de...
Aquele padrão, né?
Padrão de 10, 20 anos atrás, talvez. Entende?
É.
Mas eu não posso... Mas eu sei que em outros locais ainda é dessa forma.
Ainda é isso. Eu também estou lhe dizendo do lugar até de mãe, né? Da geração, sua geração de meus filhos, que a gente já vê essa mudança, essa participação. Mas a gente sabe que existe ainda e muito.
E muito, Mariana. É isso. Eu posso falar desse lugar das pessoas que estão à minha volta, mas eu consigo também, né, olhar para fora disso, para olhar fora da minha bolha e entender que isso não é o que acontece em todos os lares, né, de novo.
Não é regra, né?
Não é a regra, infelizmente. Né?
Agora a gente tem que reconhecer também que existe essa mudança.
Existe alguma evolução, né?
Existe. Mas a gente quer muito mais.
Ah, sim, com certeza. Por mais medidas afirmativas, né? Porque é isso que precisa.
Sim.
Né?
Sim.
Conscientização, conhecimento. A gente sabe que não chega para todo mundo, mas que para quem chega, tentar também ser multiplicador disso, né?
Isso.
Eu preciso, dentro do meu papel de ter acesso, ser um multiplicador das informações que eu tenho acesso, do conhecimento que eu tenho acesso, né?
E sempre é o meu papel, o seu papel como profissional, sua missão, né? Eu como comunicadora é missão também. E sempre a gente está conversando, eu sempre estou falando para meus ouvintes que informação é poder. E eu sempre estou atualizando, trazendo... Né, essas questões todas, as mudanças das leis, que as pessoas entendam que precisam se atualizar.
Exato.
Precisam saber dos seus direitos, né, o que está acontecendo. A gente não dá mais para a gente ficar numa bolha, como você acabou de falar. Ou não preciso, não vou me informar. E na queixa, na frustração, sem entender o que é possível.
A gente precisa, né, de um lado, ter esse compromisso de multiplicar conhecimento e de buscar formas de que o conhecimento chegue para as pessoas, né, para todas as pessoas.
Sim.
E trabalhar a conscientização é extremamente importante, né? O conhecimento liberta.
Liberta. Né? A gente vê aqui testemunhos, quantas mulheres estão sofrendo violência psicológica, patrimonial, violência... E não reconhece que estão naquele contexto. Não se reconhecem. Então, às vezes, assistindo um programa, assistindo uma palestra, se identificam.
Olham a coisa de fora, né? Ou tem essa percepção de olhar de fora, né?
Sim.
Quando ouve de alguém alguma coisa assim. Isso é verdade. Como a gente não tem noção de como nós impactamos a vida do outro, né?
Então,
E quando a gente traz a informação e conhecimento, é uma forma de impactar a vida do outro e de melhorar os espaços, né?
Isso.
Eu fiquei muito feliz, eu estive aqui e quando vi que a notícia sobre a questão do STF, que tinha acontecido no dia anterior, né? Tinha sido divulgada no dia anterior, já estava aqui sendo divulgada na manhã seguinte.
Já tinha trazido.
E já trazendo e falando sobre isso, porque eu penso que esses espaços são os espaços para esse tipo de divulgação, de conhecimento, para efetivamente chegar nas pessoas, né? Impactar a vida das pessoas.
É isso.
Isso é maravilhoso.
Multiplicar. É isso. E as pessoas também precisam um pouquinho de sair da ilha para ver a ilha, né?
Exatamente. Precisa sair da ilha para ver a ilha. Que esse passo do STF, com essa ação afirmativa, que esse passo efetivamente coloque cada vez mais em prática essa lei, né? E gere mais conscientização, de novo, um papel importante preventivo aí das empresas, né? De se organizarem, de ter planos de ação, de adotar efetivas medidas que fomentem a presença feminina e que fomentem essa presença qualificada.
Sim.
Né? Com altos salários, com cargos de gestão.
Com méritos.
Com méritos.
Eu imaginando assim, você que trabalha nessa área há um bom tempo, né? Quantas clientes já não chegaram assim, lesadas, frustradas, com a saúde mental impactada, porque não sabiam do que se mantém no trabalho, por uma necessidade, e isso é muito ruim, é um entrave. Você aceita determinadas coisas porque você precisa para sobreviver, você não pode ficar desempregada, tem medo disso. E hoje não é preciso, não preciso mais.
Eu vivo muito o outro lado, né? Que é a empresa, quando acaba perdendo a medida disso, né? Assim, não consegue compreender que aquele ambiente está trazendo essa percepção de adoecimento, essa angústia, né? Essa frustração, de um lado, e acabo vendo também essa outra situação, que é a empregada que fica no trabalho mesmo. Acabo vivendo as duas, pensando, né, na trajetória até aqui, sim, nesses últimos 20 anos, sim, que eu já vi acontecer dos dois lados.
Dos dois,
né,
lados.
Assim, a falta de percepção da empresa e a falta de percepção da empregada também. E de não encontrar uma outra solução, um outro caminho também, né? E aí, efetivamente, o direito ele tem que agir nesses momentos para trazer esses mecanismos, né? Então, toda essa legislação afirmativa, ela traz isso. O respeito à diversidade, igualdade, equidade e a possibilidade de alternativas para as pessoas.
Exatamente. Hoje a gente vê o direito bem mais humanizado.
Sim, com certeza.
E ele é dinâmico, porque as demandas vão surgindo, uma sociedade em movimento, e hoje a gente vê que é uma correria, né? A gente dá conta, não é fácil.
As ações também, assim, os pedidos, a complexidade do que é trazido hoje para a Justiça do Trabalho é muito diferente. É muito diferente. Eu digo assim, olha, em 20
muito
anos.
Dinâmico.
As discussões eram a jornada de trabalho, era no máximo um desvio de função, uma diferença e tal. Hoje em dia são muito complexas
muito
as ações,
complexas,
as questões.
Né?
E essa questão de gênero vem muito, viu, para a Justiça. Muito mesmo.
Acredito. Renata, finalizando, você acredita que finalmente as mulheres começaram a ser reparadas dessas distorções, corrigidas essas distorções?
Tudo isso é uma reparação histórica, né? Continua sendo uma reparação histórica.
Sim, não tenho dúvida.
Eu não acredito que já chegamos no ponto ideal,
sim,
né? Eu acredito que estamos caminhando e há muito caminho ainda, há muita estrada para que essa reparação efetivamente aconteça. Essa reparação vai acontecer quando a gente identificar, né, que chegamos a patamares de igualdade salarial, que chegamos a patamares de oportunidade de manutenção da mulher nas relações de emprego, nos trabalhos formais, né? E que quando a gente chega, e nos cargos de liderança, né, conquistando lugares de poder cada vez mais importantes, relevantes dentro das organizações. Aí a gente vai chegar.
Mas eu acho que essa decisão também é um grande passo.
Sim, sim. É uma reparação histórica, é um reconhecimento de que a diversidade precisa ser acolhida e que não existe igualdade sem equidade.
Sem equidade. E assim a gente vai se despedindo. Obrigada, Renata, mais uma vez. Até uma próxima.
Muito obrigada a todos, a todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo. Lembro de novo, mariarenata.trabalhista, meu Instagram.
Vamos lá.
Que tem muitas informações, não só sobre essas questões de gênero, né? Mas outras questões relacionadas a direitos de trabalho.
Isso, obrigada mais uma vez, obrigada aos ouvintes. Fiquem com Deus, obrigada e até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Fazedoras e fazedores.
Você está ouvindo agora a reapresentação do programa seja bem-vindo, Fora da seja Caixa.
Bem-vinda. Aqui é sua casa, a casa é sua. Pode chegar, pode adentrar. Aqui você será bem-vindo, bem-vinda. Aqui você será muito bem acolhido, recepcionado, porque nós gostamos muito de te ver por aqui. Esse é o programa Fora da Caixa, da sua 106.1, Cardeal FM. A toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Eu sou Patrícia Tosta, comunicadora aqui do Fora da Caixa. Essa é a sua Rádio Cardeal, que pertence ao Grupo Excelsior de Comunicação, e você está no programa Fora da Caixa. Esse que é um programa voltado para o mundo dos negócios e empreendedorismo. Por aqui nós costumamos dizer que empreender transforma, mas chegar ao topo é uma conquista diária, um passo de cada vez, porque não é fácil empreender em um mundo globalizado, competitivo e em constantes transformação. E você sabe bem o que é isso, já que você é um empreendedor, uma empreendedora, sabe a dificuldade, a dor e a delícia que é empreender nesse cenário que estamos vivenciando hoje. A boa notícia é que você não está sozinho e, por isso, Fora da Caixa sempre traz pessoas aqui que compartilham suas histórias de vida, os caminhos que percorreram no empreendedorismo, instituições, associações que também ajudam você e profissionais também liberais, que são mentores, professores, educadores da área da gestão empresarial, finanças, enfim, para que você possa ter também aqui nesse horário uma aula, uma escola sobre empreendedorismo. Gostaram, então, da proposta? Esse é o Fora da Caixa. Participa aí com a gente, você pode interagir mandando uma mensagem no chat do canal do YouTube, que é o @cardialfm, ou, se preferir, nós estamos aqui, ó, com o nosso WhatsApp também a postos. É o 3114-3344. 3114-3344. Nosso programa basicamente acontece com algumas matérias sobre o mundo do empreendedorismo, mas também com informações. Daqui a pouco eu trago para você, né, a Semana do Sebrae. Gente, quem ainda não se inscreveu, Semana Nacional do Sebrae, que começa já agora, dia 22. Daqui a pouco eu trago essa informação mais detalhada para você. Mas antes, vamos conhecer sempre o nosso programa. É uma troca, né? Como eu falei, temos convidados que vêm aqui dar o seu tempo para você conhecer um pouco da história deles, não só por isso, mas também entender o que é que eles estão fazendo nos seus negócios, que pode te servir de inspiração. Hoje eu converso com a fisioterapeuta especializada em oncologia, olha só, e saúde integrada. Ela fundou uma clínica, gente. Olha, a gente pode dizer, nossa, que ousada. Isso mesmo, sem ousadia, sem coragem, o que a gente faz? Nada. Ela fundou a clínica MD Saúde e Bem-Estar. Hoje, além de fisioterapeuta, ela está ampliando a sua atuação para outras áreas, áreas terapêuticas. É o boom da vez, né? Hoje, depois do pós-pandemia, as pessoas estão precisando muito de um cuidado não só para o físico, mas também para a alma. E aí, esses terapeutas estão aí para oferecer esse serviço. Ela está em processo de formação como terapeuta e psicanalista. Olha que bacana, vai agregar muito aí no seu trabalho, não é? De oncologia, daqui a pouco ela fala, né? A nossa Mona, a Mona Lisa, buscando oferecer um cuidado ainda mais completo e profundo. Gente, isso é pensar fora da caixa. Porque se ela pensasse dentro da caixa, ela ia dizer o quê? Bom, eu sou a fisioterapeuta, já estou aqui na área da oncologia, só vou tratar pacientes com câncer na reabilitação. Mas não, se eu estou vendo que o meu paciente precisa de mais, vou me formar, me capacitar, buscar formação para eu mesma oferecer esse tratamento terapêutico. E aí ela pensou fora da caixa. Estou falando de Mona Lisa Darling, que é fisioterapeuta, empresária, está aqui com a gente e que veio acompanhada. Primeiro, seu boa tarde, Mona, depois a gente fala aí com essa querida. Eu acho que, espero falar o nome dela direito, viu? Não posso errar aqui. Nome chique, Mona Lisa Darling, bem-vinda.
Olá. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde para você, para todos Sim. os ouvintes. E é um prazer estar aqui participando do seu programa e poder falar um pouquinho da trajetória aí, né? Da nossa trajetória, que não é fácil, como você disse, e principalmente fora da caixa. É o que eu sempre falo aqui. Pensamos um pouquinho fora
Total,
da caixa.
Total, né? E esta mulher incrível, que é uma eficiente visual, é a Marra Chandra. Falei certo, Marra?
Falou certo, sim. Namastê.
Boa tarde.
É um prazer estar aqui com você, Patrícia. Falar um pouco da minha história, que para mim é uma superação, que vai ajudar muita gente quando estiver lendo meu livro.
Rapaz, já está lançando aqui com a gente o livro. Ela
é
compositora também, Mara.
Compositora.
Gente, danadinha, já fazia tudo isso. Depois você conta aqui sua história pra gente, mas também escritora, tá lançando o livro, vai contar que obra é essa aí pra gente, o que é que ela tá trazendo pros leitores aproveitarem, se deleitarem, aprenderem muito com a história dela. E trabalha com a massoterapia.
O nome do livro é Renascendo.
Como é seu nome? O nome do livro?
Renascendo em mim. Aí eu falo. A vida não é o que se vê, mas sim o que se sente.
Puxa, tudo a ver, porque renascendo dentro de você mesmo, né? Renascendo, lindo título, poético, profundo. Renascendo em mim. Ah, eu vou começar por você, Mona Lisa, segura um pouquinho aí, viu?
Fique tranquila, comece.
Renascer em mim também, sabendo como é que eu fiz o renascimento.
vamos renascendo.
É, vamos renascendo. Foi como isso, Marra? Conte pra gente. Porque quando tem muita gente chorando, se lamentando, ai, meu Deus, eu perdi a visão, o mundo acabou pra mim, perdi meu chão, não tem mais nenhum sentido viver, você renasce. Não só renasce, como faz disso um livro, né? Literalmente pegou limão e fez fez uma mousse, uma torta de limão.
É, uma torta, é?
Diga aí.
Pois é. Renascendo em mim, a perda de minha visão foi uma transformação.
Quando foi que aconteceu isso? Tem tempo?
Eu tinha 30 anos, vou fazer 70 agora. 30 anos.
Você tem quantos anos, Mara? A gente vem para o YouTube agora. Pare tudo.
Eu tenho 69.
69? Eu passei a Mara, parece que tem 40. Gente, quem está ouvindo aí pela rádio, entra agora no @cardialfm para ver esta mulher que disse que tem 70 anos. Eu não acredito, eu quero a carteira de identidade.
Se você estivesse pessoalmente, Patrícia, você iria ficar.
Cadê esses 70 anos,
criança? Tá na alma.
Minha gente, vamos aprender aqui com Marra, viu? Pega a visão aí, todo mundo, e fica ligado aqui no nosso programa. Então, você perdeu, tem 40 anos, você perdeu a visão. Como foi isso? O diagnóstico e a certeza que não ia mais enxergar. Você é visão total, Mara? Ou você é baixa visão?
É total.
Total. Então, como é que foi isso, esse processo de aceitação? O que é que você fazia? Você era empresária, empreendedora, trabalhava, era dona de casa? O que é que você fazia? Quem era a Mara quando enxergava? E como é que foi a transformação da Mara agora? Mara.
Quando eu enxergava, eu já trabalhei como telefonista, meu marido, já trabalhei no hospital com crianças queimadas, já trabalhei com tapeçaria, até hoje eu faço tapeçaria.
Olha.
Daí foi que comecei quando eu perdi a visão, porque eu fiquei preocupada até com isso, né? O que é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha profissão de hoje em diante? Aí foi isso, uma profissão. Aí veio na minha memória a profissão de massoterapeuta que eu sou. Sou massoterapeuta, eu sou mestra de reiki, reikiana, e sou dona de casa também, que criei meus filhos sozinha.
Olha aí, Mona Lisa, que não deixa mentir. Agora você aprendeu tudo isso, a massoterapia, o reiki, depois que perdeu a visão, foi?
Depois que perdi a visão.
E a formação foi em braille? Aprendeu braille também ou foi aprender normalmente?
Não foi em braille, não. Eu gravava tudo através de um gravador, levava para casa, estudava. Aí fiz o curso de anatomia com Sandra Bonfim, depois fiz curso de massagem com Sandra Bonfim, depois fiz curso do reiki com Xante, uma moça que veio da Suíça, ela já não está mais aqui conosco, partiu. E depois fui para Brasília, e lá em Brasília eu me tornei mestra com o Jorge Conceição.
Mulher. Danada.
E até hoje não parei.
Não parou e vai parar para quê? Quem para é.
Só vou parar quando morrer. Acho que quando morrer, eu vou morrer. É só matéria que vai desfazer.
E aí foi para Brasília e o povo, como é isso? E agora você está renascendo. Daqui a pouco você vai contar essa história de renascer. Tá? Como é que você vai renascer nesse livro? Que coisa linda, Mona Lisa. Você olha para isso, essa mulher é incrível. E o que essa mulher foi determinante também na sua vida como empresária? Porque você também é outra fora da caixa. Essa daí, meu Deus, nem sei nem o que eu digo. Ela não é fora da caixa, ela é fora do baú, ela é fora de tudo.
É a inspiração, né? Porque nós desistimos tão fácil das coisas, né? E quando você empreende, é muito fácil desistir. Né? Porque não é nada fácil, né? São muitos investimentos, não só financeiro, mas também de tempo de vida, né? Que a gente precisa dedicar a algo que a gente quer construir mesmo. Então, minha mãe, ela tem essa questão, né? Ela foi persistente, né? No que ela quis fazer na vida. Então, ela foi à luta, mesmo sem enxergar, ela foi lá e gravava a aula, e estudava ouvindo a aula. Então, poderia ter pessoas que jamais iria ter esse pensamento, eu vou gravar uma aula para escutar. Então, isso é força de vontade, né? Acho que em primeiro lugar, ter força de vontade para vencer mesmo. É necessário a gente persistir, né? Insistir também. E ir para cima, ir para a luta, né? Porque a vida, querendo ou não, é uma luta. Dias maravilhosos e dias, né, difíceis, que a gente tem que aprender a passar por ele sem desistir mesmo, né? Então, acho que esse é um grande motivo, foi uma grande motivação para mim. é crescer vendo isso daí.
Maravilha. E as pessoas que estão aí em casa, gente, ouvindo aqui o Fora da Caixa de hoje, trazendo a história da Mona Lisa e da Marra Chandra, que é massoterapeuta, e a Mona também agora se formando, já é fisioterapeuta e agora também trabalhando com a parte de terapia. Então, a sua história não começa como empreendedora, né, Mona Lisa?
Não, não.
Você se formou em fisioterapeuta e já começou a trabalhar como? Na CLT? Como é que foi a sua história, a sua jornada?
Não, não, eu me formei em fisioterapia, fui mãe muito nova, né, casei muito nova, e após os meninos já estarem grandes, eu pensei um pouco em mim, preciso agora cuidar de mim, buscar algo que me faça, né, me encontrar agora, e fui para fisioterapia. Mas quando me formei, eu já pensava em empreender mesmo, nunca foi um pensamento de entrar para a CLT. Então, assim que eu formei, eu já iniciei com a clínica. Com a cara e a coragem, porque a gente não tem nenhuma experiência. Então, é preciso ter muita coragem para você sair de uma faculdade e você empreender, né? Então, foram anos de muitas lutas mesmo, né? Estou com a clínica desde 2020 e crescendo aos poucos, né? Foi uma salinha pequena, que foi para a segunda salinha maior e para uma outra salinha. E hoje eu me encontro no centro de Vilas do Atlântico, em uma casa maravilhosa, em um espaço maravilhoso, nossa, de mais de 300 metros, e não só mais com a fisioterapia, mas com outras áreas, né? Psicologia, nutrição. Então, pensando fora da caixa.
Total, você começa a pensar nessa forma, gente. Que forma, já abre uma clínica, que isso? Que a gente
uma loucura, né?
Isso, pera. Gente, é um rápido, é são danados.
Mas quando a gente tem um suporte, fica mais fácil.
Qual,
né,
foi o suporte financeiro? Foi?
Então, financeiro, então, assim, eu tenho meu esposo que pode colaborar muito com isso, pra, né? Não vamos, sim, a gente, se não der, a gente aperta aqui e coloca do dinheiro de casa, né?
Dedo de apoio, né? Primeira
chance. Dedo de apoio. Ter, né? Minha mãe para ficar com os meninos em casa, fazer a comida.
Sobrou para a senhora também, mas todo mundo agora está em casa. Ela também como massoterapeuta, também podendo, né?
E ela também na clínica. Isso.
Na clínica. Gente, aí vocês terão um privilégio. Quem for lá na clínica, depois no final a gente vai falar o nome, né, o contato, para ser atendida por essa mulher que revolucionou, se reinventou, se renasceu de novo. Peraí, se houve esse momento, né? Porque não deixa de ser um luto, é uma morte também, a perda de uma função tão importante. A visão está presente nas atividades humanas em cerca de 90%. Tudo o que a gente faz, é muito difícil você achar uma coisa que você vai fazer. Por exemplo, a massoterapia não precisa necessariamente estar ali, né? Está vindo, é o toque. Mas tudo tem a visão. E no momento que ela tem essa perda, esse luto, ela faz o quê? Renasce. Diz, eu vou renascer agora. Numa mulher, né, que não tem essa visão física, mas pode ter uma visão ampliada do mundo, né? Isso é uma história, uma lição de vida muito grande pra gente. Voltando pra você, Mona, essa questão de abrir uma clínica, porque a gente sabe que alguns setores, você que é empreendedor, empreendedora, aí, eu não sei se seu segmento também é saúde, mas é muito fiscalizada. As clínicas do Alvará, fiscalização, sei lá, que tem mais, né? Secretaria de Saúde, tem que ter todos os departamentos aí, tem que estar tudo legalizado. E aí não é fácil. Se a gente já paga um tributo alto para abrir, sei lá, uma lanchonete, uma venda de roupas, imagina uma clínica que vai tratar de vidas humanas.
Não é fácil, né? E eu entendo que é necessário, né? Essa fiscalização, ela é necessária, né? Nós estamos tendo aí uma onda de muitas clínicas trabalhando de forma irregular, e isso prejudica, assim, a saúde do próximo. Então, acho que a fiscalização, ela é importante e se faz necessária. Sim. Mas ela também é demorada. Então, hoje, para a gente tirar um alvará da vigilância sanitária ou de funcionamento, você leva meses, né? Uhum. O investimento é alto, não são taxas pequenas, né? São taxas altas, além das prestações de serviço que a gente precisa. Então, se você vai fazer um alvará da vigilância sanitária, você precisa ter um PGRR, que você vai ter que pagar mil e fração, e vem várias coisas que você precisa pagar, né? Vários serviços, além das taxas mesmo que você já paga normalmente. Então, não é fácil. É um investimento muito alto, mas é aquilo. A gente precisa saber qual é o nosso propósito, onde a gente quer chegar, né? E seguir em frente.
Seguir em frente. Então é difícil, é, gente, mas não é impossível. Porque
não, se é impossível.
A Mona Lisa, que logo se formou em fisioterapeuta, já adentrou e disse, não, quero ter meu espaço, minha clínica para fazer meus atendimentos. Claro que eu posso atender como se ele tem em outros lugares, em outros espaços, sim, mas por que não? Posso criar o meu. E aí foi criando todo, depois, no próximo bloco, você conta pra gente um pouco passo a passo, você já falou, né? De ter o registro na vigilância, alvará, mas aí a construção de marca, a identidade da clínica, como é que você depois Sim. criou toda a concepção, o que é que você queria para sua clínica, se já chegou no ponto que você acha ideal, o que é que ainda falta conquistar, conta tudo aí para os empreendedores. Que estão pensando em também abrir uma clínica, olha aí, também, ai meu Deus, sou uma fisioterapeuta, sou uma nutricionista, e eu gostaria de ter também minha clínica. Que sonho ter esse meu CNPJ, uma clínica atendendo pessoas e ainda contratando também, dando emprego a outras pessoas. Sim. Se esse é seu sonho, foi também o sonho da Mona Lisa. E ela não ficou sentada esperando cair do céu, não. Ela correu atrás, viu, gente? E vai contar como é que foi. Então, fica ligado. Agora, e ligada também as empresárias e empreendedores aqui. Mahachandra, você já era Mahachandra, Marra? Ou depois...
Não,
tudo.
É o nome simbólico. Não, esse nome é um nome simbólico. Quando eu conheci uma pessoa chamada Ashima Narada, eles são médicos naturalistas. E aí me deram esse nome, né? E fui batizado e tudo com esse nome, né?
Olha.
Então, aí, e realmente, depois que eu troquei de nome, minha vida mudou.
E tá, isso tem um significado, Mahachandra?
É grande lua.
Ai, que...
Maha significa grande. E Chanda significa lua.
Grande lua.
Grande lua.
Olha aí, uma lua cheia para nos iluminar. E essa lua veio exatamente para iluminar um momento de muitas trevas, né? De muita escuridão, literalmente, né? Que no momento que se fecha os olhos físicos, a vida passa a ficar nessa escuridão, que não é necessariamente um vazio, né, Marra? E aí você vem com esse nome de lua cheia, trazendo luz dentro dessa escuridão. Olha que simbólico.
Pois aí... eu pensava que realmente ficar cego é ficar na escuridão, mas depois que eu fiquei cego, eu vi que não é nada de escuridão, muito pelo contrário.
Não?
É mais muito que a escuridão.
É mesmo, mulher? Então conta aí.
Na escuridão, a maioria das pessoas que vivem na escuridão é quem enxerga, porque não vê a luz.
Exatamente.
Aqui. Nem todos, né? Não estou me referindo, né? Mas nem todos, né?
O que você aprendeu? Quais foram os seus aprendizados desde que você, há 40 anos, perdeu a sua visão?
Eu aprendi muito. Eu aprendi que a vida não é só ver, é sentir. E que para você querer sobreviver e ser feliz, você não depende do outro, você depende de você. Porque a vida é você, não é o outro. Então, Sim. se você quer ser feliz, você tem que buscar os seus objetivos.
Mas mesmo com essas limitações, como é que eu vou? Eu ando, eu abro, eu fecho, eu faço?
Não tem limitação. Se você buscar um autoconhecimento, você vai compreender e vai aprender tudo. Eu cozinho, eu lavo, faço bolo, eu faço vatapá, faço caramba, eu faço tudo. Nunca pedi nada.
Costura.
Costuro.
Gente.
Faço tudo. Eu mesmo que pinto meu cabelo, eu mesmo que cuido de mim, não vou passar não.
Mas aí também teve uma história de aprendizado, né? Foi contando com instituições, organizações também que foi te dando esse suporte, Marra?
Deus dá o cobertor conforme o frio, né?
E hoje você segue sendo essa pessoa feliz, iluminada, inspiradora, não é isso?
Ah, eu sou mais feliz do que triste. Eu tenho vida de alegria em momentos de tristezas.
Sim.
Sou vida. Mais feliz.
Gente, sabe, é incrível. Para essa entrevista aqui, porque ninguém aguenta essa Marra, não. Uma vida de alegria e momentos assim, sabe? A reação e tristeza, porque a vida dela, ela decidiu que ela tem uma vida de alegria e momentos de tristeza. Você que está vivendo uma vida de tristeza e buscando momentinhos de alegria, aprenda aqui. Gostei.
Eu amo a vida e a vida me ama.
Isso. Agora, de onde que ela tirou tudo isso? Vamos saber no próximo bloco? Onde que ela tira essa força? A gente vai pegar, né? Claro, que a gente não é bobo nem nada. Vamos saber de onde é que ela tira toda essa força para viver uma vida de alegria, com um momento de tristeza, mesmo depois desse... Que para muita gente seria uma fatalidade, para ela foi uma redescoberta, um renascimento. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Fica aí, viu? O papo tá muito bom. Fora da caixa, empreendedor e superação com as nossas convidadas de hoje. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsio. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade nossa.